Tag, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do Última Instância. Eu sou Débora Alcice Salomão e venho trazer para vocês as mais recentes decisões do Bundesgerichtshof, ou BGH. E eu acabei tendo empatia com quem votou no tema da doação de órgãos para o último episódio lá no Instagram. Apesar de mais pessoas terem votado no tema do Big Mac, os que votaram na doação de órgãos foram mais veementes, mandaram mensagens, ficaram tristes com os resultados e as mensagens não foram em vão. Hoje vamos falar de doação de órgãos e da responsabilidade médica de informar suficientemente o doador. O caso de hoje tem como autora uma mulher que doou um rim para o seu pai. Ele sofria de insuficiência renal crônica e a doação foi feita em fevereiro de 2009, há 10 anos atrás. Mas deu tudo errado. Em maio de 2014, o pai perdeu o órgão transplantado. Além disso, a autora alega sofrer uma síndrome crônica de fadiga e de insuficiência renal desde a cirurgia. Ela ainda disse que foi mal informada sobre as consequências do transplante, o que violaria a obrigação do médico de informar os pacientes. Segundo a autora, não havia na sessão de informação um médico neutro na sala e a transcrição, a ata dessa sessão, não está em conformidade com a realidade. Por tudo isso, ela ajuizou uma ação contra os médicos, pedindo pagamento de indenização por danos já sofridos e a determinação da responsabilidade do médico por danos futuros. E olha só o que o réu alegou em sua defesa. Dentre outras coisas, ele disse que a autora consentiria na remoção do órgão, mesmo se tivesse sido devidamente informada. Ou seja, ele apelou para a irrelevância da informação para a decisão da autora, que teria sido movida muito mais por emoção do que pela razão. Então, a gente tem aí uma questão bem interessante para ser analisada nesse caso. Será que a informação médica é realmente crucial para a decisão de doar ou não doar? Eu estava mesmo nesse último fim de semana falando sobre isso com meus amigos André e Ada, amigos que o idioma alemão me trouxe. A Ada pontuou o quanto as emoções guiam as nossas decisões. Então, se um pai precisa de um rim, será que o filho realmente deixaria de doar o rim se o médico informasse que há risco de saúde para ele? Ou seja, será que em muitos casos a informação médica é irrelevante para o doador diante da sua esperança, ainda que ínfima, de ajudar uma pessoa querida? Então, vamos ver como o BGH lidou com essa questão e qual o papel do direito diante dela. Partindo para a base legal do caso, a obrigação de informar do médico é muito bem regulamentada pela Lei Alemã de Transplantes, a Transplantationsgesetz, ou TPG, TPG. Tenho certeza que os ouvintes já estão acostumados com as abreviações das leis alemãs. Então, o parágrafo 8º da TPG regulamenta, por exemplo, que o transplante de órgãos e tecidos só é permitido quando, segundo a avaliação médica, não haja provável risco para o doador ou que sua saúde seja gravemente afetada como consequência direta da retirada do órgão. Segundo a lei, a remoção de um rim, parte de um fígado ou outros órgãos que não se regeneram é permitida apenas para transferência para os parentes em primeiro ou segundo grau, cônjuges, parceiros registrados, ou seja, com um contrato de união estável, noivo ou outras pessoas que tenham um laço pessoal estreito com o doador. E quanto ao dever de informar do médico, a TPG determina que o doador deve ser informado por um médico de forma compreensível sobre as medidas destinadas a proteger o doador, sobre as consequências indiretas e efeitos posteriores da remoção do órgão para a saúde do paciente e também sobre a chance de sucesso da cirurgia, outras circunstâncias que ele considere relevante. Essa sessão informativa deve ser feita na presença de outro médico neutro e, se necessário, na presença de outras pessoas qualificadas. O conteúdo, né, a informação e o consentimento do doador devem ser registrados em uma transcrição que deve ser assinada pelo médico informante, o outro médico, o médico neutro e pelo doador. No caso em questão, o Landgericht de Essen indeferiu os pedidos da autora em novembro de 2015. Houve apelação e o tribunal de Hamm concluiu que a autora não havia sido bem informada sobre as consequências da remoção do órgão para sua saúde, porque havia nos autos provas de que os valores renais dela já estavam abaixo do esperado no momento pré-operatório. A autora também deveria ter sido informada do risco aumentado do seu pai perder o transplante por causa da sua doença anterior. Por fim, o caso chegou ao BGH, cuja decisão é do final de janeiro deste ano. O caso foi parar na sexta Câmara, que decide sobre matéria de responsabilidade médica. Em suma, o BGH disse que as violações dos requisitos do parágrafo 8º da TPG, ou seja, o fato de que não havia um médico neutro na sala e que a ata da sessão era falha, por si só, não são suficientes para justificar a ação. Segundo o tribunal, esses dispositivos trazem regras formais e processuais que acompanham o dever do médico de informar. Mas as violações contra essas regras não invalidam, por si só, o consentimento para a remoção de órgãos dado pelo doador. Para o tribunal, a determinação de danos depende, em princípio, de se provar as deficiências substanciais de informações. Depende do conteúdo da conversa com o médico. Seria, então, uma questão muito mais material e de fato do que apenas formal. Não basta que não haja médico neutro na sala, é preciso que a autora comprove o que, na realidade, deixou de ser dito pelos médicos presentes. Mas chegando à nossa questão inicial, a objeção levantada pelo réu de que a autora consentiria com a remoção do órgão, mesmo se tivesse sido devidamente informada, é contrária à lei. Primeiramente, o BGH chamou atenção para o fato de que o chamado consentimento hipotético não é regulamentado na lei de transplantes. Além disso, o legislador formulou os requisitos de consentimento com a doação deliberadamente de forma estrita, porque a norma se destina a proteger o potencial doador de órgãos de causar um dano a si mesmo. Ela protege o doador de si mesmo. Até porque é uma situação complicada. Muitas vezes a pessoa quer fazer o bem ao outro às custas do seu próprio bem-estar. Aí entra o papel do direito de protegê-la. Então, o argumento da decisão do doador ser levada por emoção e não por informação não exime o médico de responsabilidade. Se o médico pudesse evitar a sua responsabilização sob o argumento de que o paciente teria dado sua autorização para doação de qualquer jeito, independente da informação, a retirada ilegal do órgão ficaria sem sanção alguma. E a lei não atingiria o seu objetivo de proteger o doador. Isso abalaria a confiança de potenciais doadores na medicina de transplante. Assim, segundo o BGH, o cumprimento das disposições da lei de transplantes é um requisito indispensável para a promoção do incentivo à doação de órgãos, até mesmo a longo prazo. Diante disso tudo, o STJ da Alemanha decidiu cassar as decisões anteriores sobre o caso e devolveu a matéria para o tribunal AQO. Ele deve agora analisar o conteúdo da informação dada para a doadora para determinar a extensão do dano. Essa foi a decisão deste mês aqui no podcast, decisão que me surpreendeu, porque a gente conhece o BGH como sendo uma corte bastante tradicional e legalista. Mas dessa vez, ela foi além dos requisitos do parágrafo 8º da TPG. Não bastou que não houvesse um médico neutro na sala, o BGH pediu uma análise do conteúdo da informação dada pelo médico. E de forma acertada, priorizou o objetivo da lei de proteger o doador. A mensagem aqui é de que a informação médica não é irrelevante. Mesmo quando se pressupõe que o doador não reagirá de maneira racional a ela, é preciso dar a ele a chance de saber quais são as consequências do seu ato. Sem isso, não é possível determinar até onde vai a responsabilidade do médico e a responsabilidade do doador. Escolhas racionais pressupõem a informação. Sem isso, o doador sequer tem chance de tomar uma decisão de qualidade. Só de posse da informação é que ele vai poder pesar os riscos, a sua esperança, a sua fé. As emoções continuam fazendo parte do balanço, né? Mas elas podem ser integradas à informação. Então, é o direito fazendo aí o seu papel regulamentador. Eu espero que vocês tenham gostado da decisão tanto quanto eu. E quem quiser deixar o seu feedback ou comentar a decisão, pode me mandar uma mensagem pelo Instagram no @salomaodebora. Débora tem H no final. Fiquem com a música do Tio Moisés e Auf Wiederhören!